Bom, glória a Jesus. Bom dia, povo amado do Senhor. Tudo bem com todos vocês? Vamos nos assentar em nome de Jesus. Que alegria estarmos reunidos na casa de Deus para mais um culto, para mais uma oportunidade de buscar o nosso Deus, de buscar a face do Senhor, de abrir o coração, de crescer em graça, de crescer em fé. Deus é maravilhoso. Nós estamos vivendo dias especiais. Esse final de semana foi um tempo da nossa igreja que nós pudemos, né, ter um momento especial da nossa juventude. Eles tiveram uma vigília na sexta-feira, que foi uma verdadeira bênção, e depois no sábado eles tiveram um momento, né, de passeio, mas não passeio, porque quando a gente fala de passeios, de atividades externas, a gente pensa muitas vezes só na diversão, e muito pelo contrário, né? Eles tiveram um tempo de busca a Deus, tiveram um tempo de crescimento também espiritual. Foi um final de semana que ficou realmente registrado aí no coração da nossa juventude, né? E que a gente possa ver os nossos jovens continuar, né, a se entregar como eles têm se entregado ao Senhor, e possam continuar tendo, né, esse desejo, essa motivação de poder assim avançar em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu nesse final de semana no meio da nossa juventude. E já quero encorajá-lo para que dia 30 você possa estar conosco no nosso encontro da família. Esse é sempre um momento que nós temos anual, onde nós nos reunimos, todas as famílias da igreja se reúnem. É um período até de reagrupamento, até porque a gente está vivendo esse período de verão. E a gente sabe, né, no verão, o quanto que muitas vezes as pessoas tiram seu tempo, aproveitam. O verão é um pouco curto aqui. Alguns têm trabalhos extras nesse período, alguns acabam, né, trabalhando até mais tarde, aproveitando, porque sabem que no inverno diminui um pouco a questão de trabalho. Então é um momento que a gente vê, às vezes, menos pessoas na casa de Deus. E esse encontro da família é aquele momento de reagrupamento. É um momento onde está terminando o verão para começar o outono. É um momento onde, né, muitas dessas atividades se encerram. E é aquele tempo que a gente se reúne como igreja para ter um momento de compartilhamento, para ter um momento de comunhão. E vai ser muito especial. Então, já marque na agenda, será o último sábado desse mês. Nós vamos estar reunidos, e não vai ser aqui na igreja, nós vamos ter um encontro em uma fazenda que fica próximo aqui, mais ou menos a 50 minutos, ali na região de Talton, e nós vamos estar juntos, e vai ser um tempo muito especial, onde nós vamos compartilhar momentos importantes, vamos ter o nosso tempo de tomar nosso café juntos, de almoçarmos juntos, de termos muitas atividades. Nós vamos, inclusive, nesse lugar tem um monte, onde nós vamos ter um tempo que a gente vai subir ao monte para ter um tempo de oração também ali como igreja. Vai ser um momento muito especial. Se prepare, porque esse ano nós vamos ter algumas atividades extras e será uma bênção em nome de Jesus. E contando com a presença de todos. Amém? Nós vamos à palavra do nosso Deus, nós vamos crescendo em entendimento da palavra. Hoje Deus colocou no meu coração de tratar com você sobre a dependência de Deus. Você sabe que existe um processo, desde quando nós tomamos uma decisão por Jesus e o aceitamos como Senhor da nossa vida, até nós chegarmos a um ponto de maturidade plena. E é isso que todos nós precisamos chegar, é alcançar essa maturidade plena do Senhor, é chegar a esse ponto de viver esse crescimento e poder estar, né, na presença de Deus de uma forma na qual é o ideal para todos nós. E é sobre isso que nós vamos tratar. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em Ezequiel, no capítulo 47, e por aqui nós vamos iniciar o nosso estudo da palavra de Deus. Ezequiel, capítulo de número 47, nós vamos estar buscando do Senhor e aprendendo do nosso Deus. Ezequiel, capítulo de número 47, o verso é o de número 3, por aqui vamos dar início ao nosso estudo. Ezequiel, capítulo de número 47, verso 3. Quem já achou, diga amém. Vamos ler juntos então esse texto, Ezequiel 47:3. Leia comigo, por favor. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por ele, quer que entre em esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá encherão essas águas e sararão, e viverá tudo onde quer que entrar neste ribeiro. Diga graças a Deus. Nesse texto, na qual o profeta Ezequiel, né, inspirado pelo Senhor, ele nos mostra exatamente esse processo de crescimento espiritual que eu e você precisamos viver na vida. Porque a vida cristã, ela não pode ser superficial. Nós não podemos simplesmente, se chegar à igreja, tomar uma decisão, dizer: Jesus, olha, eu te amo, o Senhor é maravilhoso e eu vou te servir, e simplesmente vimos a igreja esporadicamente ou até constantemente, mas não damos passos e não colocamos em prática aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós aprendemos. Senão isso é a mesma coisa de você poder ir para a escola apenas para poder responder presente, mas não aprender nada que o professor lhe ensina. E aí chega um tempo aonde você diz assim: puxa, eu estudei, me formei, mas eu não lembro de nada, eu não sei de nada, porque aquilo não passou a fazer parte da sua vida, né? Aquilo deixou de ser algo eficaz para você. Então nós não podemos viver uma vida cristã a ponto de sermos rasos, apenas de saber: ah, Jesus é bom e eu gosto de estar na igreja. Não, é muito mais do que isso. Então, esse processo de crescimento espiritual mostra que a cada dia que passa, nós precisamos avançar e nós precisamos ser mais profundos. Veja que o texto começa dizendo o seguinte: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Primeiramente, águas que davam aonde? Nos tornozelos, águas que me davam nos tornozelos. O que isso representa? Isso representa esse contato inicial com Deus, na qual todos nós passamos a ter. É essa vontade de poder querer buscar o Senhor, esse desejo, né, de querer estar diante de Deus, de reconhecer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade. É aquele princípio de vida cristã. É aquele princípio de vida onde nós passamos a olhar para Deus de uma forma diferente. Todos sabem que Deus, Ele existe, mas nem todo mundo decide se relacionar com Ele. Mas chega um momento na vida, talvez pelas lutas, talvez pelas dificuldades, e a grande maioria por causa disso, começa a olhar para Deus de uma forma diferente, como alguém que pode resolver os seus problemas, como alguém que pode trazer solução para a sua vida, como alguém que pode trazer resolução de algumas coisas, como alguém que pode suprir um vazio ou uma necessidade do coração. Mas veja, esse começo da vida cristã é um começo que muitas vezes é raso, porque quando as águas estão no nosso tornozelo, significa que nós ainda temos um contato muito maior com as coisas internas do que com as coisas externas do que com as coisas internas. É só uma partezinha do nosso corpo que é molhado pelas águas. A grande maioria ainda está do lado externo. E você sabe que quando nós vivemos uma vida assim, nós ainda estamos mais apegados às coisas do mundo do que às coisas de Deus. E o resultado disso não é positivo. Não é positivo. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas capítulo 5, marca Ezequiel, eu vou ficar indo para Lucas e Ezequiel, porque é um exemplo bíblico que eu quero trazer, que mostra bem claramente esse crescimento espiritual. Vamos lá para Lucas capítulo de número 5, vamos entender isso aqui. Marca Ezequiel que eu volto para aí rapidinho. Lucas, o capítulo de número 5. Vamos aprender de Deus aqui. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1. Vamos falar da pesca maravilhosa, porque esse aqui é um exemplo muito claro e vai te ajudar a compreender melhor. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Veja, primeiro, a multidão se achegava até Jesus. Mas as pessoas se chegavam até Jesus por quê, meus irmãos? Porque elas queriam viver uma transformação de vida? Porque elas queriam realmente agora se arrepender dos seus erros, da velha vida, dos pecados, e agora passar a viver uma vida na submissão plena do Senhor? Não, elas estavam atrás de Jesus porque queriam milagres, era simplesmente por isso. Certa vez Jesus, no meio daquela multidão, disse aqui: vocês só vêm atrás de mim por causa do pão que eu estou dando para vocês comerem. E aí eles não gostaram que Jesus falou sobre isso, viraram as costas e foram embora. Então, a multidão grande ia até Jesus, e Jesus estava ali, e Jesus observou o seguinte: que haviam dois homens, pescadores, e um grupo, né, de pescadores, que estavam ali lavando as redes. Que estavam lavando as suas redes. Ou seja, enquanto nós vivemos uma vida no nosso natural, meus irmãos, nós muitas vezes aceitamos muitas das coisas do dia a dia como se fossem normais. Naquele dia, a maré não estava para peixe. Porque naquele dia eles foram pescar, mas não pescaram nada. E tem dia que a maré realmente não está para peixe, meu irmão. Tem dia que as coisas não acontecem, tem dia que as coisas não ocorrem, tem dias que as coisas não vão para frente. Tem dias que parece, né, que o dia não amanhece, as coisas não vão bem. Tem dias que realmente são complicados. Só que no natural, nem sempre a gente se entrega. Porque o fato deles lavarem as redes não mostrava que eles tinham fracassado naquilo ali, mas mostravam que eles estavam deixando tudo preparado para que no outro dia tentassem de novo. Porque se você pesca e não lava as redes, aquilo ali pode enrolar, aquilo ali pode estragar. Então, eles estavam, na verdade, numa preparação natural para o outro dia. Hoje não deu, amanhã vai dar. Essa é uma expectativa natural. Só que nessa de hoje não deu, amanhã vai dar, tem gente que faz um mês que não dá, tem gente que faz um ano que não dá, tem gente que faz 5 anos que não dá. Mas não deixou de tentar, mas continua no seu natural. Continua ainda no seu natural, vivendo aquela vida cotidiana e aceitando muitas coisas como se fossem simplesmente daquele jeito, daquela maneira. E aí olha o que, que Jesus fala, verso de número 3. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco o quê? A multidão. Jesus dá o primeiro passo. Ele entra no barco e a Bíblia diz que ele se afasta o quê? Um pouco da terra. Porque isso representam as águas nos tornozelos. É aquele momento onde você começa a se distanciar um pouquinho das coisas terrenas, para que você possa se ligar agora nas coisas espirituais. É onde você começa a se desligar um pouco da terra para você se ligar um pouco mais no céu. Porque até então, a visão daqueles pescadores era: vamos lavar as redes, porque amanhã a gente volta e tenta de novo. A gente precisa, né? A gente depende de pescar para poder ter sustento. Então a primeira coisa que Jesus faz, entra no barco e se afasta um pouco da terra. Quando as águas começam a pegar nos tornozelos, a gente começa a ter um pouco de envolvimento com Deus, nós estamos no caminho certo. Porque a gente agora, por mais que ainda a maior parte esteja para fora, não esteja no contato com as águas, mas agora nós passamos a ter esse contato com Deus e com as coisas de Deus. Então, é importante você ter a sua leitura diária da Bíblia. É importante. É importante você ter o seu momento com Deus. É importante, quando você tiver oportunidade, você vir à igreja. Tudo isso precisa ser feito. Mas entenda, não dá para ser raso uma vida inteira. Porque senão, nós vamos continuar com os mesmos pensamentos. Ah, hoje a maré não estava para peixe. Mas não vamos desistir, não. Vamos lavar as redes e amanhã a gente tenta de novo. Só que sempre no natural, sempre na força do homem. Sempre dentro da nossa própria capacidade. E muitas vezes a gente mantém essa expectativa e tentamos humanamente buscar palavras, buscar inspiração para que a gente consiga prosseguir. Mas é muito mais do que isso que Deus quer para cada um de nós. Volta lá para Ezequiel para que a gente entenda. E aí olha só o que aconteceu. Verso de número 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel para medir. E mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos tornozelos. Continuando, verso 4. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Ou seja, eu estava raso. Agora eu avancei um pouquinho mais e eu comecei a ficar o quê? Mais fundo. As águas agora chegavam aos meus joelhos. Olha, como é importante quando eu vou avançando. Porque quando eu vou avançando na vida cristã, agora eu começo a ter postura. Quando nós vamos orar, por exemplo, o que é que nós temos em mente? Que quando a gente quer ter uma rendição a Deus, a gente dobra o quê? Os joelhos. Isso é uma questão de entrega. Isso é uma questão de submissão. Quanto mais eu vou avançando na fé, mais eu vou entendendo que eu preciso me relacionar com Ele e que eu preciso me submeter a Ele. Então, você veja que na vida cristã, nós vamos avançando. Primeiro, eu quero simplesmente me refrescar um pouco diante dos problemas da vida. A maré não está para peixe, eu estou acreditando que vai dar certo. Como muita gente acredita, e nem da igreja precisa vir para acreditar, para ter pensamento positivo, para ter força de vontade. Eu não preciso estar na igreja para ter tudo isso. Tem muita gente que nem na igreja está e tem muito pensamento positivo, tem força de vontade. Só que, quando eu vou aprendendo com Deus, eu vou compreendendo que eu tenho que sair do meu natural, eu tenho que me afastar um pouquinho do natural, eu tenho que me ligar mais no... É aí onde eu começo a entender a importância de eu viver uma vida de oração. E não de fazer só aquela oração, Deus abençoe mamãe, papai e eu. Mas aonde eu abro o meu coração e eu passo a orar de uma forma que é com entendimento. Eu passo a orar usando do nome de Jesus. Eu passo a entender que eu preciso gastar tempo na presença do meu Deus. Eu passo a entender um pouquinho que a constância na casa de Deus é importante. É aquela postura de submissão. Mas perceba, as águas ainda estão na altura dos joelhos. E na altura dos joelhos, ainda a maior parte do meu corpo está o quê? Para fora. Eu começo a ter uma dependência de Deus, só que o problema é que a dependência ainda não é total. A dependência ainda é parcial. Porque ao mesmo tempo que eu oro, e eu posso dizer, Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas muitas vezes, antes de eu fazer essa oração, eu já estou tomando as minhas próprias decisões. Eu estou fazendo aquilo que eu acho que é certo. Eu, antes mesmo de poder ter um tempo na presença de Deus, eu tomo as minhas decisões. Então, Se eu fico aborrecido com alguma coisa, chateado com alguma coisa, eu não oro, eu já tomo a minha decisão. Porque, na verdade, eu ainda, meu irmão, não tenho um relacionamento profundo com Deus, é raso. Embora eu tenha na noção de que eu preciso estar na presença dEle, que eu preciso me submeter a Ele, que eu preciso estar na vontade dEle, mas ainda eu tenho os meus pensamentos, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos. Eu quero muitas vezes convencer as pessoas que a minha vontade é melhor, que aquilo que eu estou fazendo é correto. Eu ainda tenho os meus questionamentos. Eu ainda tenho, né, as minhas observâncias. É o que estava acontecendo com aqueles pescadores. Volta lá para Lucas 5 para você perceber isso. Volta lá para o relato de Lucas 5. Vamos continuar aqui porque esse é um ótimo exemplo para compreendermos isso. E entrando num dos barcos, estou no verso 3, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco o quê? A multidão. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Perceba o que Jesus está dizendo agora. Jesus chega para ele e Jesus dá uma palavra. A ponto de dizer assim: agora você vai para o lugar que eu quero que você esteja. Você vai para o mais profundo. Você vai avançar e vai chegar mais fundo. Olha só o que é que o Pedro responde. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, eu lançarei as redes. Você veja que no momento em que Jesus dá a orientação, qual é o primeiro reflexo de Pedro? Senhor, nós já pescamos a noite toda. Senhor, nós não apanhamos nada. Pedro não traz concordância de imediato no coração. Pedro traz relutância no coração. Você veja, eles já tinham se afastado um pouco da terra e Jesus estava lhe ensinando e todos estavam ouvindo a palavra. E no momento em que a palavra é dirigida, qual é a primeira resposta dele? Senhor, nós já trabalhamos a noite. Então você veja que existe já um respeito, não trata Jesus como qualquer pessoa, trata Jesus como Senhor. Mas ao mesmo tempo, inicialmente, quer colocar a sua vontade, quer colocar a sua visão, quer colocar o seu pensamento, quer colocar a sua desculpa. Senhor, nós já trabalhamos a noite toda. Em outras palavras, nós aqui é que somos pescadores. Você não é pescador. Nós somos pescadores. Você não vive disso. Nós vivemos disso. Nós sabemos quando o mar está para peixe e quando o mar não está para peixe. Nós fizemos isso a noite inteira e nós não apanhamos nada. Então, nessa vida cristã, meu irmão, à medida que eu vou avançando na vida cristã, infelizmente, ainda em alguma parte do processo, eu ainda tenho minhas relutâncias. Eu ainda quero impor a minha vontade. Eu ainda quero fazer as coisas do meu jeito. Eu ainda quero mostrar que eu tenho o controle da situação e que eu sei o que eu estou falando, que eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes você pergunta: você já orou sobre isso, irmão? Ah, nem precisa. Porque na verdade nós estamos tão convictos que aquilo é o melhor. Nós olhamos para as oportunidades que aparecem e como essas oportunidades parecem ser boas, aquele negócio parece lucrativo, aquilo parece que vai me dar dinheiro, aquilo parece que vai me dar status, aquilo vai me colocar numa outra posição, então eu já entendo que porque eu acho que aquilo é bom, que aquilo é a vontade de Deus. Então eu declaro com tanta convicção como se fosse o que Deus quisesse para a minha vida. Mas perceba que o meu envolvimento com Deus, as águas ainda estão nos meus joelhos. Eu ainda não estou no ponto que Deus quer que eu esteja. Eu ainda não estou no ponto na qual eu devo estar. Mas eu já evoluí um pouco. E glória a Deus por essa evolução. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que o envolvimento seja parcial, é que o envolvimento seja completo. Vamos voltar lá para Ezequiel. E aí olha só o que é que o profeta diz. Volta lá para Ezequiel 47. Verso 3. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam aonde? Nos lombos. Ou seja, a água chegou até essa altura aqui, né, meus irmãos? Melhorou o meu relacionamento com Deus? Melhorou a minha entrega com Deus? Melhorou. Porque os lombos, eles representam, de alguma forma, a sustentação do nosso corpo. Então a gente vê que a gente começa agora a ter toda essa sustentação da nossa vida sendo banhada pelas águas do Senhor. Sendo tomada por essas águas, é nesse momento aonde nós começamos a chegar ao ponto que Deus espera, o ponto de dependência total. Porém, à medida que as águas estão no lombos, significa que os nossos pés ainda têm contato com a terra. Significa que nós ainda temos algum vínculo terreno. E o problema é que esses vínculos terrenos, eles nos sabotam. Esses vínculos terrenos, eles nos sabotam. É igual quando você vai à praia, por exemplo. Quando você vai à praia e o salva-vidas, ele está observando, ele vê que você chega com as águas na altura do lombo, ele já dá o alerta. Volta! Por quê? Porque ele sabe que você está prestes a poder correr riscos. Só que como você ainda está pisando na areia, você ainda tem contato com o solo, você pensa que você está seguro. E aí é onde acontecem muitos problemas. Porque quando a gente chega nesse ponto, a gente está quase no ponto que Deus espera de nós. Mas o problema é que esse pé na areia, esse contato com as coisas da terra que a gente tem, muitas vezes nos sabota. Porque é o momento em que nós fazemos as coisas ainda segundo as nossas vontades, porém, nós atribuímos as nossas vontades como se fosse a vontade de Deus. Aí é onde a gente corre aquele risco. A Bíblia fala sobre o pecado do Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo. O que é isso? É você atribuir, né, ao Espírito, às obras do diabo algo que fosse divino. Ou seja, você inverter a realidade das coisas. É claro que isso é algo muito grave que acontece. Mas muitas vezes, meus irmãos, há um engano que vem à nossa vida, que faz nós cometermos não um pecado contra o Espírito Santo, mas pecamos contra Deus. Por quê? Porque nós muitas vezes fazemos as coisas na nossa própria vontade, dizendo que aquela é a vontade de Deus. Nós fazemos sociedades, nós entramos em relacionamentos, nós muitas vezes abandonamos a nossa fé, nós abandonamos os nossos princípios, viramos as costas para os nossos irmãos, e tudo isso dizendo, não, Deus está me dirigindo, Deus está me movendo, quando na verdade, meu irmão, não é Deus. Quando na verdade simplesmente é porque o meu pezinho ainda está no chão e eu acho que eu tenho o controle, então eu quero ainda fazer as coisas da forma como eu estou. Eu estou quase chegando no ponto. Mas esse é um momento que de alguma forma se torna perigoso. Porque é um momento onde eu não posso, meus irmãos, errar. Porque se nessa hora eu fizer, eu vou continuar lavando as redes. E eu não vou viver a mudança necessária que eu preciso viver e nem alcançar a grandiosidade do que Deus tem para mim. Volta lá para Lucas capítulo de número 5, para que a gente veja isso como um exemplo. Veja só, Lucas capítulo 5, volta para lá. Verso 4 diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar e lançai as redes para pescar. Veja, primeiro, o horário que eles estavam já não era mais o horário para estar no mar. Segundo, aonde Deus manda eles irem pescar não era o lugar que eles iriam naturalmente pescar, mas era a direção de Deus. O que é que Pedro respondeu? Respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele questiona. Mas, porque mandas, eu lançarei as redes. Quando as águas chegam nos lombos, nós temos plenas condições de não fazer o que queremos, mas de fazer aquilo que Deus nos manda, sem ter medo, sem ter dúvida. Meu irmão, o que separa a vitória da derrota, o sucesso do fracasso, é uma linha tênue, muito fininha. O que separa de nós sermos alguém totalmente do Senhor e alguém que muitas vezes abortamos a vontade de Deus, também é uma linha muito tênue. Basta um sim ou um não da nossa parte em relação àquilo que Jesus diz, em relação àquilo que a palavra de Deus ela fala. Jesus ensina, Jesus traz orientação, Jesus mostra o que é necessário. Vira para eles e diz: agora vão ao mar profundo e lancem as redes para pescar. O Pedro diz: Senhor, nós fizemos a noite toda, nós não pescamos nada. Respirou. Ele podia dizer sim ou não. Mas aí o que é que ele responde? Mas porque mandas, eu lançarei as redes. Quando nós chegamos com as águas nos lombos, nós temos condição de dizer sim ou não para os nossos próprios desejos e vontades. Mas também dizer sim ou não para aquilo que a palavra de Deus ensina ao nosso coração. Abrindo mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Nos negando e subjugando a nossa carne, para que nós não sejamos culpados ou condenados por isso. Mas colocando a nossa vida em servidão, sabendo que a vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. O que que aconteceu naquele momento? Verso de número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e lhe rompiam as redes. Na mesma noite, um pescador fracassado se tornou um pescador de renome e de sucesso. Naquele mesmo dia, aquele profissional que não tinha pescado nada e que apenas tinha uma expectativa de que talvez no outro dia seria melhor, porque ele não tinha outra opção, tinha que fazer, tinha que pescar para poder viver, ele agora pega uma quantidade de peixes tão grande que as redes estavam se rasgando. Aqueles pescadores deixaram de ser meros pescadores para serem os pescadores mais comentados no outro dia. Gente, eles foram para o mar num horário que não era para ir, foram lá para o fundo do mar, eles arriscaram, e olha, as redes se romperam, e não só eles pegaram muito peixe, mas eles ajudaram todo mundo que tinha fracassado durante o dia a poder colher daqueles peixes, e a pesca foi maravilhosa. Veja que à medida que nós avançamos na vida cristã, nós temos tudo também para ter a nossa sorte mudada, para ter a nossa vida espiritual mudada, para ter a nossa vida conjugal mudada, para ter a nossa vida profissional mudada, para ter a nossa vida financeira mudada, para ter a nossa vida espiritual mudada. Mas nós não podemos retroceder. Por isso que Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno do meu reino. Porque, meu irmão, não pode olhar para trás, tem que ir para frente. A água está no tornozelo, então dá mais uns passos, a água vai chegar no joelho. Não se contenta, vai dando mais uns passos, a água vai chegar até o lombo. O envolvimento com Deus, o envolvimento com as coisas do Senhor, o entendimento vai se tornando maior. Isso vai fazer, meu irmão, com que você não retroceda, mas vai fazer com que você avance, vai fazer com que você prossiga, vai fazer com que você viva experiências que serão marcantes na sua vida. Mas a visão não parou por aí, não. Continua, volta lá para Ezequiel 47. Ele continua dizendo, e ele chega agora ao ponto, que é o ponto que eu e você precisamos chegar. E o momento que chegamos a esse ponto, chegamos na maturidade espiritual. E é essa maturidade que nós precisamos ter na nossa vida. Olha só o que é que diz o capítulo 47, verso de número 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. Diga graças a Deus. Meu irmão, a água era tão funda que não dava para atravessar andando, tinha que atravessar como? A nado. O contato com a superfície não existe mais. Agora você é envolvido pelas águas. Agora você é levado pela corrente dessas águas. Por mais que você se esforce para ir no sentido contrário, mas essas águas, elas têm força e elas que te levam. Essas águas, elas têm força e elas que conduzem você de uma forma que é correta. Eu me lembro uma vez uma matéria que eu fui fazer de televisão. Nós fazíamos algumas matérias no programa de jovens, de esportes radicais. E uma das matérias que eu fui fazer, foi fazer um rafting. E aí eu fui fazer essa matéria com os campeões brasileiros, lá na região de Brotas, em São Paulo. E nós fomos lá no rio, é um rio que chama Jacaré Pepino. E aquele dia tinha chovido um pouco antes e as águas estavam bem altas, então a correnteza estava bem forte. E nós entramos ali no bote do rafting, né, para poder descer ali junto do rio. E tinha uma hora, meus irmãos, que quando nós caíamos assim de uma queda da cachoeira, nós tínhamos que remar e voltar para fazer como se fosse surfando em cima das águas ali. E era um esforço muito grande para poder fazer. E era arriscado, inclusive, perigoso fazer isso. Mas todos ali profissionais, enfim, né? E eles diziam, quando falar para remar, eles explicaram direitinho, ok, vamos fazendo. E os câmeras ali filmando aquela coisa toda que era matéria para televisão. Meus irmãos, a queda estava tão forte da primeira cachoeira que o bote que nós estávamos, quando caiu, ele estourou dois gominhos, eles furaram dois gominhos da frente. E aí a situação ficou complicada. E na hora que caiu, que tinha que remar, por mais que nós fazíamos força, mas a correnteza estava muito forte. Graças a Deus que estávamos com pessoas experientes ali, campeões da modalidade, que mesmo com aquilo ali, sabiam como conduzir. Mas, meu irmão, a força da água era uma coisa tremenda. Se você realmente, né, não tem aquela condição de poder fazer, você é levado. E aí depois ele diz, olha, se você cai aqui dentro dessa água e você está envolvido por essa água, ela te leva. Você pode fazer toda a força. Por mais que você tente nadar contrário, mas aqui você não tem ponto de fuga. Você vai parar lá na parte de baixo. Quando você se envolve nessas águas, meu irmão, o que eu quero dizer para você é isso. O controle não é mais seu, mas o controle são dessas águas. Quando você está envolvido com Deus, por mais que você queira ir para o outro lado, por mais que você tenha experiência, mas a corrente é forte, é ela que vai te conduzir. Mas quando você permite que isso aconteça, meu irmão, quando você permite seguir na direção de Deus, por mais que você não entenda, mas você diz, Deus, se a tua vontade é soberana e é isso que o Senhor tem para mim, então, Deus, eu me rendo a isso em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai conseguir compreender a grandeza de Deus. Você vai deixar de viver conflitos na sua alma, no seu coração, e você vai conseguir com isso contemplar a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Um exemplo claro disso é o próprio Abraão. Hoje, quando nós falamos de Abraão, nós falamos de um homem temente a Deus, de um homem que foi chamado de amigo de Deus, de um homem que foi chamado de pai das nações, de um homem que realmente mudou a história, de alguém que recebeu bênçãos do Senhor, e quando nós tomamos uma decisão por Cristo Jesus, essas bênçãos de Abraão hoje se chegam às nossas vidas. E é isso que nos faz nós termos condições de viver uma vida plena, próspera, feliz e abençoada. Mas veja só o que acontece com esse homem, veja a importância de você, meu irmão, poder avançar na vida cristã, a ponto de você ser revestido de uma maneira que é plena e não ficar mais no seu natural. Vamos para Gênesis capítulo 15, veja só, livro de Gênesis, capítulo de número 15. Olha o que diz o texto sagrado, Gênesis capítulo de número 15, diz: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliézer. E disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Diga glória a Deus. Você veja também, Abraão toma uma decisão de seguir a direção que Deus tinha dado. Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela. Gênesis 12 fala isso. E vai para a terra para onde eu te mandar. O Abraão toma uma decisão e diz assim: eu vou. E ele vai. Ele começa a caminhar com Deus. Mas ao mesmo tempo, nessa caminhada que ele tem com Deus, e ele consegue ver Deus fazer muitas coisas na vida dele, porque Deus havia prometido bênçãos para ele. Se você for, você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E é em ti, Abraão, que todas as famílias da terra serão benditas. Essas bênçãos que hoje se chegam às nossas vidas. E ele começa a vivenciar, só que se você se lembrar da história, você vai ver que ele vai para o Egito, chega lá, olharam para a mulher dele, a mulher dele era bonita, e aí falaram assim, o rei falou assim: eu quero a sua mulher. É sua mulher? Não, é minha irmã. Ele não mentiu, mas ele omitiu, porque a Sara também era irmã dele, era irmã por parte de pai, mas era a esposa dele. Então ele não mentiu quando ele disse: é minha irmã. Só que ele omitiu quando ele disse: é minha esposa. O que é isso? Enquanto eu tenho contato com a terra, enquanto eu ainda tenho controle da situação, eu muitas vezes eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros. Eu não confio na proteção de Deus como eu deveria confiar. Ele deveria ter falado a verdade. Meu irmão, graças a Deus que, como o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. É por isso que quando você está envolvido por Deus, você pode ficar tranquilo. Por isso a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à minha tenda. Eu tenho sido uma voz nesse lugar constante, todos os dias no rádio eu falo isso e digo isso a você aqui. Você já me ouviu falar isso muitas vezes, eu vou continuar dizendo. O mesmo Deus que tem te guardado nesse país há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, continua sendo o mesmo Deus que vai te guardar nesse país, meu irmão. Não faça coisa errada, não tenha medo. Não deixe de ser dominado por esse sentimento de medo que tem assolado o coração das pessoas por aí. A nossa dependência não é de homens, a nossa dependência é de Deus. Enquanto o Senhor quiser que você fique aqui, você vai ficar. Se o Senhor amanhã não quiser, você não vai ficar. É bom estar na vontade de Deus. Onde você estiver com a bênção de Deus, você é seguro. Onde você estiver com a bênção de Deus, você é próspero e você é feliz. Isso é que é importante. Não deixe, meu irmão, nada atrapalhar a sua confiança e a sua dependência de Deus. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas, a gente não mente, mas a gente omite. Só que omissão e mentira, meu irmão, no frigir dos ovos, são palavras distintas, são, entre aspas, coisas distintas, mas são a mesma coisa. E ali Deus mostrou que estava com ele, Deus mostrou e o livrou, não deixou o faraó tocar na mão, na sua mulher. E aí ele continua avançando. Só que os anos estão passando e ele não tem filhos, meus irmãos. E aí ele já começa a planejar na cabeça dele. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um homem que é amigo de Deus, nós estamos falando de um homem que é o pai da fé. Aí em dado momento ele já começa a planejar. Bom, como eu não tive filho até agora, então eu tenho Eliezer. O Eliezer é como um filho para mim, é mordomo dessa casa, é o homem de maior confiança que eu tenho. Então ele vai ser o meu herdeiro. Se dependesse dele, ele já tinha feito até o testamento para o Eliezer herdar tudo quando ele partisse. Ser o dono de tudo aquilo na qual ele possuía. E Deus falou assim: o Abraão, esse não vai ser o seu herdeiro. Eu lhe prometi, seu nome é Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. O Abraão, faz uma coisa, sai dessa tenda que você está. Porque dentro daquela tenda, a visão celestial, ela era limitada. Dentro daquela tenda, a única visão que ele tinha era do teto da tenda. Era limitada, era terrena. Se nós não avançarmos, meu irmão, nós vamos ficar dessa forma também, limitados. Sabemos que Deus é bom, cremos nele, mas continuaremos agindo da forma como nós achamos que é. Continuaremos ainda deixando o medo, a dúvida, o ódio, a raiva, a tristeza, a amargura dominar o nosso coração e as nossas decisões, ao invés de fazermos tudo de acordo com a vontade de Deus. Teremos dificuldades de negar o nosso próprio eu para poder se submeter à vontade de Deus. O que Deus falou para ele? Sai da tua tenda e vem para fora e olha para o céu. Para de ter o contato terreno e passa a ter o contato celestial. Para de querer viver numa dependência humana, ainda tendo controle de tudo, e se entrega totalmente a mim, Abraão. E quando ele sai para fora e que ele olha o céu e que ele olha as estrelas, e eu vou dizer, hein, meu irmão, se hoje, com essa quantidade de luz que tem no planeta, quando a gente vai para um lugar que está um pouquinho mais escuro, a gente olha para o céu e fica impressionado, você imagina na época do Abraão, que não tinha tanta luz no mundo, e que quando vinha a noite, era noite de verdade, e não tinha esse reflexo, né, de luz que existe dos lugares, porque isso influencia em você conseguir enxergar a grandeza do céu. Você imagina como o céu não era naquela época, meus irmãos. O que ele não conseguiu enxergar naquele dia. E Deus disse, é assim que vai ser a sua descendência. E ele creu. E foi avançando. Só que passou um pouquinho, ele já estava com 86 anos, e quando Deus falou com ele, ele só tinha 75. Ele agora estava com 86 anos, tinham passado 11 na vida dele. E aí a mulher dele chegou e falou assim, Brãozinho, amorzinho, chuchuzinho, meu docinho de coco, né? Meu brigadeirinho, meu morango do amor. Né? Olha só, teu nome está errado, porque Abraão, pai de uma grande nação, você não tem filho. Eu já passei do meu período. Desse mato não sai mais coelho, meu filho. Não dá. Cheguei já na menopausa, a situação está complicada, parou meu período. Filho aqui, esquece. A fábrica fechou. Mas tem uma alternativa, Brãozinho. Tem uma alternativa, meu querido. Está vendo essa serva aqui, ó? Tem um filho com ela? E aí você vai ter um filho, porque o problema não é você, o problema sou eu, quem é estéril sou eu, não é você. Você tem até a promessa de Deus, tem um filho com ela, não tem nada errado nisso. Culturalmente, isso é normal, onde nós vivemos, isso é normal. Não tem nada ilegal e não tem nada imoral, só que era anti-espiritual. Não é só legalidade e moralidade. nós, que somos de Deus, nós temos a questão da espiritualidade. É muito diferente. Por isso que nos debates que existem aí fora, só fica a discussão se é moral e se é legal. Para nós a questão é se é espiritual. E aí o que aconteceu? E aconteceu? Teve um filho com a mulher. Por mais que a água possa estar no lombo, o pezinho ainda está com contato com a terra. Por mais que seja um homem que tenha promessa, que Deus tem protegido, Deus tem livrado, Deus tem guardado, como as coisas não acontecem e parece que é uma saída, e eu entendo que essa saída é divina, eu faço. E ele teve um filho. Esse homem que creu, teve um filho. Só que foi o filho da promessa? Era o filho que Deus queria? O Abraão precisava caminhar um pouco mais, meu irmão. As águas não podiam estar só no lombo, as águas tinham que envolver. Fala para quem está do teu lado, você precisa dar passos a mais. Fala para ela. Fala com carinho, tá? Assim, você precisa dar uns passos a mais. Tem que ir mais fundo, meu irmão. Tem que ir mais fundo. Eu preciso ir mais fundo, você precisa ir mais fundo. Nós precisamos ir mais fundo. Tira esse medo. Mas aí eu não vou ter mais acesso no chão. Tira esse medo. Vá um pouquinho mais fundo. Passou um pouquinho de tempo. Abraão agora está com 99 anos. Ele teve que avançar um pouco mais. Ele teve que ir mais fundo. A Bíblia nem registra o que aconteceu com ele nesses 13 anos. Mas Abraão teve que ir mais fundo. Abraão teve que ir um pouquinho mais profundo. E olha o que aqui diz o capítulo de número 17. Você pode ler comigo? Verso 1 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e serei, e serás perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Diga aleluia. No momento que o Abraão decidiu ir mais, que ele entendeu que o fato dele ainda ter água nos lombos, mas ter o pezinho ainda na terra, o fez errar, ele buscou a Deus até que Deus se respondeu a ele, se mostrou a ele. E naquele momento envolvido com Deus, olha o que Deus diz: você não é agora Abraão, você agora será Abraão. Você era o pai, seria o pai de uma grande nação, mas agora você será pai de uma multidão de nações. É muito maior. E aí Deus faz uma obra, e todos vocês conhecem a história. Ele com 100 anos e a sua esposa Sara, esposa legítima, tiveram um filho da promessa, chamado Isaac. E quando a gente, meu irmão, está submerso nessas águas do Senhor, nós lemos lá em Ezequiel que tudo que passar nesse rio vai ter vida. Tudo que passar nesse rio vai prosperar. E aí Deus chega para ele e fala assim: ô Abraão, pega o teu filho que você ama e o Isaac, e leva lá no Monte Moriá e oferece ele em sacrifício a mim em holocausto. Meu irmão, o pedido era difícil. Às vezes, quando o nosso filho sai de casa e vai para a faculdade, a gente já chora que não é brincadeira, né? Meu Deus, está saindo de casa, está indo morar fora. Quando os filhos casam, a gente sente que não é brincadeira, porque está saindo do ninho, né? A gente sente, mesmo morando perto, a gente sente. Deus está mandando ele matar o filho, em troca de mostrar uma obediência e uma submissão total a ele. Nossa, esse Deus parece que é mau. Mas quando as águas, meu irmão, elas já cobrem a minha vida, quando eu já não tenho mais contato e eu sei que eu preciso atravessar porque lá do outro lado eu vou ter vida, Eu não digo não, eu digo sim, por mais que me pareça ser absurdo. Eu me submeto, eu saio muitas vezes de uma posição e eu me coloco numa posição inferior e eu não me importo, simplesmente porque naquele momento eu compreendo o que Deus tem para a minha vida. Eu me submeto à vontade do Senhor no meu viver. E aí o que é que acontece, meus irmãos? Ele leva o filho, coloca o filho ali sobre o altar, mas aparece aquela voz que diz assim: não faça isso, Abraão. Eu sei o quanto você me ama. O cordeiro do holocausto estava ali e foi o substituto. Mostrando, meu irmão, que quando você se submete à vontade plena de Deus, quando as águas elas cobrem a sua vida, você está pronto para viver e experimentar o melhor de Deus para você. Se hoje eu e você falamos sobre Abraão, e se hoje as bênçãos de Abraão se chegam até nós, é porque, meu irmão, as águas cobriram esse homem. E se essas águas cobrirem a minha e a sua vida, não somente nós viveremos uma experiência profunda com Deus, mas a nossa geração também viverá experiências profundas com Deus. Porque quando o Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, isso diz respeito à sua experiência com Deus, vai garantir o futuro dos seus também. Que nós possamos dar passos, que nós possamos avançar na vida cristã, que nós possamos chegar a essas águas profundas, que nós possamos ser envolvidos por esse rio do nosso Deus, e que nós possamos ter experiências maravilhosas para testificar. Quem crê nisso, diga: eu creio. Vamos então ficar de pé para nós orarmos, vamos abrir o coração, vamos se colocar na presença de Deus, vamos dar esse passo, meus irmãos, nessa manhã, vamos dar esse passo importante na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você agora, por gentileza, esqueça que o teu marido está do teu lado, esqueça que a tua mulher está do teu lado, esqueça que os teus filhos estão do seu lado. Essa entrega é pessoal. Esse passo que você vai dar é seu. Para de querer ficar andando para trás. Alguém aqui é caranguejo, meu irmão, para ficar andando para trás? Não. Então nós vamos andar para frente. Nós vamos andar para frente. Nós vamos dar passos à frente. E o Senhor vai nos abençoar. Está ficando fundo, pastor. Glória a Deus. Quanto mais fundo você for, mais envolvido com Deus você vai estar. Quanto menos controle você tiver, mais controle o Senhor terá. E uma coisa eu posso lhe afirmar, meu irmão: viver na dependência de Deus é a melhor coisa que pode existir na nossa vida. Porque seja o momento que for, Ele nos conduz em graça, em força, Ele nos ajuda, nos auxilia. Nós temos condições de tomar até decisões difíceis, e elas vão se parecer fáceis, porque não é na nossa força, é na força de Deus. Ninguém perde nada por servir a Deus. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aquilo que a gente pensa que é vida, meu irmão, é longe da vida que Deus tem para nós. Então se entrega. Dê passos mais fundos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. E nós queremos adentrar nesses rios, Pai. Nós queremos, meu Deus, mergulhar nesses rios. Nós queremos, meu Deus, ser banhados por ele. Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, estamos na tua presença nessa manhã. Ouvimos, ó Espírito Santo, a tua palavra. E nós temos a certeza de que o Senhor está à frente das nossas vidas. Nós temos a certeza que o Senhor está à frente do nosso viver. Nós temos a certeza de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos levar, meu Deus, a ter esse entendimento que precisamos dar passos, meu Deus, mais profundos. Que precisamos, meu Deus, avançar e darmos passos que nos levem a chegar à frente. Porque isso, meu Deus, é o que fará toda a diferença na nossa vida. Oh, Pai, em nome de Jesus. Olha para este, Senhor, que as águas estão apenas nos tornozelos. É o início da fé, é o início da vida cristã. É o início, meu Deus, da caminhada cristã. Mas essa pessoa que entendeu, Deus, eu quero mais. E nesta manhã ela pede, Deus, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais longe. Eu quero, meu Deus, esse envolvimento maior contigo. Meu Deus, olha para esse que as águas estão nos joelhos, meu Pai. Ela até, meu Deus, se submete a algumas orientações do Senhor, mas não a todas. Ela faz, meu Deus, muita coisa que o Senhor diz que deve ser feito, mas ainda outras que ela não tirou, Deus, o controle. Pai, olha para essa pessoa que está dizendo, Senhor, eu quero entregar tudo ao Senhor. Eu quero que o Senhor passe a ter o controle real da minha vida. Eu quero, meu Deus, que o Senhor passe a ter o controle total da minha vida. Eu quero, meu Deus, que o Senhor possa tomar a frente e ter, meu Deus, a direção, dar a direção, conduzir nessa direção de uma forma, meu Deus, que seja plena. Oh, meu Deus, olha para esse, Senhor, que as águas estão nos lombos. Meu Deus, essa pessoa tem avançado na fé, na vida cristã, mas muitas vezes, meu Deus, tem se sabotado a si mesmo, por permitir que algumas coisas, meu Deus, terrenas, ainda, meu Deus, estejam prevalecendo. É como um medo, meu Deus, de avançar um pouco mais, é como um receio, Senhor, de fazer uma entrega ainda maior. É o medo, meu Deus, de perder o controle da situação, mas Pai, nós não estamos falando em perder o controle da situação, nós estamos falando em entregar o controle ao Senhor. Nós não estamos falando, meu Deus, em dirigir em uma estrada, Senhor, que é escorregadia, nós estamos falando em sair da direção e deixar o Senhor se assentar na direção. Oh, Santo Deus. E por mais que o Senhor esteja à frente, possam surgir lutas, batalhas, adversidades, mas o Senhor tem o controle. E com o Senhor estaremos guardados e estaremos seguros. Com o Senhor, meu Deus, enfrentaremos, porque o Senhor tem habilidade e a capacidade para isso, Pai. O Senhor conhece tudo, conhece o nosso momento, o nosso hoje, o nosso amanhã, conhece os nossos pensamentos e também as intenções do nosso coração. Por isso, meu Deus, toma tudo nas tuas mãos. Toma, meu Deus, o controle nas tuas mãos de tal maneira, meu Pai, que o Senhor dirija a partir de agora. Leva-nos a avançar nessas águas mais profundas, meu Pai. Leva-nos a chegar nessas águas mais profundas, meu Deus. Aonde, meu Deus, quem dirige é o Senhor. Aonde a palavra final é do Senhor. Aonde o sim ou não é do Senhor. Aonde somos, meu Deus, apenas os teus porta-vozes, instrumentos das mãos do Senhor. Aonde, meu Deus, não temos dificuldades de renunciar a nós mesmos, em prol, Senhor, de Ti, em prol da Tua obra, em prol, meu Deus, do Teu grande amor. Aonde, meu Deus, não é a opinião das pessoas, não é o ataque das pessoas, não é o engano, a mentira, Deus, não é nada disso, Senhor, que motiva a nossa vida e as nossas decisões, mas diferente de tudo isso, ó Santo Deus. Nós avançamos, nós prosseguimos, fazemos, meu Deus, como o Senhor, Pai, que seja feita a Tua vontade na nossa vida. Oh, Deus, essa entrega sincera do nosso coração que fazemos a Ti nessa manhã. Se entregue, homem de Deus, se entregue, mulher de Deus. Tenha o seu momento pessoal de oração nessa hora. Não se baseie nas minhas palavras, mas tenha você o seu momento de oração com Deus. Tenha você o seu momento de entrega ao Senhor. Tenha esse momento onde o seu coração se abre e você consegue abrir o coração e falar com o Senhor, e onde você consegue se apresentar a Deus. Fale com Ele, fale com as suas palavras. Elas não precisam ser palavras bonitas, elas não precisam ser palavras eloquentes, elas não precisam ser palavras que humanamente fazem sentido, mas elas precisam ser sinceras. Ou abre o teu coração, faz essa entrega a Deus nessa hora, faz essa entrega a Deus nessa hora. Esse é o seu momento, o momento de se abrir, momento de colocar a tua vida a ponto de dizer: Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu me entrego ao teu querer, à tua vontade. Ore a Deus, fale com o Senhor.
Sim, meu Deus, nós entregamos a ti nessa manhã. Ah, queremos um pouco mais profundo em ti, meu Pai. Nós queremos, ó Deus, que as águas do teu Espírito venham falar em nossos corações nesta manhã, de uma forma como nunca antes visto, ó Deus. Nós precisamos deste contato mais perto da tua palavra, do teu Espírito, como Abraão teve. O Senhor falou com Abraão e chamou Abraão de amigo. Nós queremos ser chamados de amigo da tua presença, Deus. Ah, meu Pai, eu lhe peço que nesta manhã o Senhor venha, ó Deus, um pouco mais com este homem, com esta mulher, e inundá-los com a tua presença. Nós queremos um pouco mais de ti, ó Deus. Nós queremos um pouco mais de intimidade com a tua palavra, com a tua presença. Que o Senhor, nesta manhã, ó Deus, venha caminhar no nosso lado, se for preciso, e pegar pelas mãos este homem que está pensando em desistir, desta mulher que está pensando em desistir, porque a dor, o choro, a desilusão, o sofrimento tem tomado conta. Meu Deus, Abraão também estava confuso naquele momento, não entendia, porque o Senhor tinha prometido que ele seria pai de muitas nações, mas o milagre não tinha acontecido. Ah, com nós não é da mesma forma, não é diferente com este homem, com esta mulher, ó Deus, que às vezes tem uma promessa que ele vai avançar, que ele vai adiante, mas não está acontecendo, porque os olhos natural, ó Deus, ainda eles estão lavando as redes. Mas o Senhor nesta manhã está falando para a tua igreja: entra ao mar adentro, não fica na beira da praia, e quando você entrar no mar, você vai lançar a rede da tua fé mediante a palavra de Jesus. É esta palavra que queremos nesta manhã, uma palavra que muda a nossa direção, uma palavra que muda o nosso andar, o nosso pensar. Meu Deus, nós precisamos deste contato, esse contato com essas águas acima do joelho, até chegar nos lombos, mas também o contato que vai nos inundar na tua presença, e vamos perder o controle da direção. É quando nós perdemos o controle, é que o Senhor age, porque o milagre não se explica. Enquanto você, homem de Deus, mulher de Deus, estiver com o controle nas tuas mãos, nada vai acontecer. Mas Deus nesta manhã manda dizer para você: deixa Ele tomar o controle da sua vida, deixa Ele direcionar o teu caminho, deixa Ele te mostrar onde é que Ele quer que você anda. É o próprio Deus que quer pegar você pelas mãos e guiar. E guiar quando você estiver com medo. É natural ter medo, é natural estar aflito, é natural não confiar. Mas Deus manda dizer: é Ele que pega pelas mãos, é Ele que vai direcionar você para o caminho de vitória, é Ele que vai entrar nessa circunstância, é Ele que vai entrar neste problema. Eu sei que você não consegue, nós não conseguimos, mas o agir de Deus nesta manhã consegue te levar. Ele quer te levar mais fundo na tua presença, Ele quer te levar mais fundo nas águas do Espírito, para que você possa nadar na presença de Deus. Deus, move as águas deste homem, desta mulher, tira debaixo dos pés as estruturas, ó Deus, para que ele possa navegar em ti, para que ele possa estar debaixo da tua presença e da tua palavra. Ah, os discípulos não tinham pescado nada, estavam decepcionados, mesmo sendo profissionais da pesca, não tinha pegado nada. E você, mesmo estando no controle da situação, nada acontece. Mesmo você estando no controle dessa situação, nada tem acontecido. Mas Deus manda dizer: lança a rede nesta manhã. Lança a rede da dúvida, lança a rede do medo, lança a rede da insegurança, porque Ele quer dar para você a vitória. Ele quer mostrar para você o caminho claro, perfeito. É momento de caminhar com Deus. É momento de experimentar o que Deus tem para mim e para você, igreja. É momento de que Deus fala mais profundo com você. Venha, saia para fora, olha para as estrelas, olha para o céu, e tenta entender o que eu tenho para você, tenta entender o que eu tenho pela tua vida, com a tua vida, tenta entender o meu propósito. É muito maior do que você imagina, é muito maior do que você consegue entender. Deus manda dizer nesta manhã: é momento de mudar a história da tua vida, é momento de mudar a página dessa história. Para de chorar, para de reclamar, para de olhar para trás, porque tem coisas novas para você, tem coisas novas para a igreja, tem coisas novas para mim e para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para um alvo. O alvo é a tua presença, Deus. Oh, Deus, faz um milagre nesta manhã. Faz um milagre neste homem, nesta mulher que não consegue caminhar, porque a dor tem tomado conta. Nós precisamos caminhar na tua presença. Nós precisamos caminhar no teu espírito. Por isso, Deus, nos leva a caminhar. Aquece a nossa fé nesta manhã. Aquece e gera fé onde não tem. Gera fé como o Senhor gerou em Abraão, para que ele possa ver o milagre acontecer. Amém. Deus, nós precisamos de ti. Amém. Nós precisamos de um toque que vem de ti.
Faz isso, Senhor. Faz isso, meu Deus. Se entrega, meu irmão. Se entrega, minha irmã. Ainda há uma timidez no nosso meio. Deixa o Senhor ouvir a tua voz. Deixa o Senhor ouvir a tua voz. Fala com Ele. Conversa com Ele. Coloca para fora tudo. Faz uma entrega não parcial. Faz uma entrega total. Entrega a tua esposa na mão do Senhor. Entrega o teu marido, mulher, na mão do Senhor. Entrega agora. Entrega sem ter medo. Entrega. Você sabe. Ela precisa dessa maturidade, ele precisa dessa maturidade, porque senão sempre vai fazer as mesmas coisas, senão sempre vai ter os mesmos questionamentos, as mesmas murmurações. Não é de hoje que isso acontece, isso já aconteceram outras vezes. Então fala com Deus nessa hora, entrega de verdade. Não é você que vai fazer a obra na tua casa, é Deus que vai fazer a obra na tua casa. Não é você que vai mudar o teu marido, a tua mulher, é Deus que vai mudar. Entrega, meu irmão. Dá um passo nessas águas, tira o pé do chão. Apresenta o seu filho ao Senhor, mãe. Apresenta sua filha ao Senhor, mãe. Apresenta agora. Apresente. Por mais que você seja o pai, a mãe, por mais que você tenha a obrigação de ensinar, de instruir, mas entrega nas mãos do Senhor. Porque só Deus é que pode direcionar os passos. Quando eles estão longe de você, eles é que dizem sim ou não. Se eles não tiverem numa dependência de Deus, o natural vai dizer, e aí eles vão te desrespeitar, vão desobedecer, vão fazer o que não deve, e você vai sofrer. Bater não resolve. Fale com Deus. Converse com o Senhor. Coloca de verdade tudo nas mãos de Deus nessa hora. Avança nessas águas, meu irmão. Avança nessas águas, minha irmã. Coloca os teus negócios na mão do Senhor agora. Faça de Deus o dono do seu negócio, da sua empresa, para que você possa alavancar. O que você pode fazer, você tem feito cursos, treinamentos, tem tentado melhorar de todas as formas, tem contratado profissionais para te auxiliar, mas só Deus pode colocar você onde Ele tem para você. Deus tem esse poder, então entrega a tua empresa na mão do Senhor, entrega os teus funcionários na mão do Senhor nessa hora. Coloca diante dEle tudo isso. A tua permanência na América. Você tem confiado no advogado? Não, não, confia no Senhor, que o Senhor vai estar à frente dele. Confia que o Senhor vai estar à frente daquele juiz quando pegar a sua petição, quando pegar a sua defesa, e vai poder encontrar graça. Fale com Deus nessa hora. Esse é momento de entrega, meu irmão, esse é momento de entrega, minha irmã. Nós estamos tímidos ainda. Quando o povo de Deus ora é diferente, é como o som de muitas águas. Bota essa voz para fora. Fale com Deus. Converse com o Senhor da tua vida. Diga a Ele verdadeiramente o que você quer, o que você espera, o que você precisa. Mas deixa Deus tomar o controle de tudo. Rebadere kandalama shurama lama. Orebadore kandalaba surikam talaba shoriandalamasha. Remandore kandalaba surikam talaba tiriandalama shoriandalama. Se você não se encher do Espírito Santo, você não vai conseguir. Porque é Ele que intercede com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos falar como convém. Você que não é batizado no Espírito Santo, meu irmão, a promessa já foi derramada. Basta você crer. Abra a tua boca e fale conforme o Espírito Santo lhe concede que você fale. Rebadore kandalama. Orebadore kandalaba suri andela shuri andalama. Rebadore kandalama suri andele shiadasi andalabadori andalama. Receba o Espírito Santo nessa manhã. Receba o Espírito Santo nessa manhã. Rebadore kandalaba sharabalama. Ore abadori andala suri kandala maturi andala baduri andala shiri andala duri andala ma. Ore amandele kandala basiri andala shiri andala duri andala baduri andala shiri andala maduri andala maduri andala balaba. Oh, aleluia, 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 aleluia. Senhor, a nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está em Ti, a nossa dependência está no Senhor. Não há nenhum outro como Tu, digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Não há nenhum outro no Senhor, na qual importa que não sejamos salvos. Se entrega, jovem, ao Senhor. Deixa Ele tomar o controle da tua vida, Ele tem o melhor para você. Pai, são homens e mulheres orando, são os Teus filhos se rasgando na Tua presença. São os Teus filhos, meu Deus, se colocando em dependência diante do Senhor, dizendo: Deus, eu estou aqui. Dizendo: Senhor, toma o controle da minha vida. Dizendo: Deus, chega de viver uma vida da forma que eu acho que é, porque, meu Deus, não está resolvida. Porque eu sei que somente assim eu vou viver o melhor do Senhor na minha vida. Oh, ramandere la basore camdere charadoria la madria la basia la maria la ba. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Ele amda la basia, amda la madria, amda la mala mala mala. Oh, rababere camda la basuri, amda la shia la doria neria, rala doria na la ma. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos mergulhados, temos prazer em oração. Quando estamos mergulhados, não há cansaço na nossa vida. Quando estamos mergulhados, não queremos parar de estar diante desse Deus e de se rasgar na presença dEle. Aleluia, 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 Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, com as suas mãos levantadas aos céus, dê glória a Deus. Com as suas mãos levantadas aos céus, dê aleluia. Com as suas mãos levantadas aos céus, exalte ao Senhor. Com as suas mãos levantadas aos céus, diga o quanto você o ama. Diga: eu te amo, eu te adoro, Senhor. Eu tenho prazer em estar na tua presença. Oh, se entrega, se entrega, se entrega. Aleluia, 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 aleluia. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, que nós possamos avançar a cada dia mais, que nós possamos avançar a cada minuto mais, que possamos experimentar o que o Senhor tem para nós de verdade, Deus. Que possamos viver vida cristã, meu Deus, na íntegra, mas não somente nós, traz a nossa família, Deus. Queremos ver maridos e mulheres do mesmo nível espiritual, da mesma entrega. Queremos ver, meu Deus, famílias todas da mesma entrega, numa busca constante, poderosa, profunda. O Senhor pode, Pai. E nós te adoramos por isso, Senhor. E você que crê, diga: eu creio, Jesus. A minha vida está nas tuas mãos e eu te agradeço. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, porque Ele é maravilhoso. Diga graças a Deus. Meus irmãos, nós podemos viver experiências maiores com o Senhor. Nós podemos viver experiências melhores com o Senhor. E nós queremos isso na nossa vida. Quem quer ir mais fundo? Quem quer ir mais fundo? Então nós vamos declarar isso em canção. Nós vamos levantar a voz, nós vamos glorificar o Senhor. Nós vamos declarar que nós queremos. Porque há águas, meu irmão, que passam pelos nossos artelhos. Há águas que passam pelos nossos joelhos. Há água que passam pelos nossos lombos. Mas são nessas águas profundas que nós queremos chegar. Quem quer chegar nessas águas? Quem quer viver isso em nome de Jesus? Então aplauda Jesus. Pastor Estela, vamos conduzir esse povo. Deus, aleluia. Ele é maravilhoso. Aplauda Jesus com mais,
amém,
força,
com
meu irmão. Deus é bom.
Do Senhor. Amém. Vamos cantar assim, declarando que é sobre a chuva do Senhor, sobre as nossas vidas, que nós vamos mergulhar. Amém. Quantos sabem essa canção? Vai cantar bem animada, amém? Levante assim a sua mão, ó. Vai! Cante assim.
Vem sobre nós como chuva, faz as águas subirem neste lugar.
Libera os seus rios.
Libera o teu rio sem medida.
Vem suas águas agitar.
Vem suas águas agitar.
Tira assim, vão.
Eu quero nadar. Eu quero nadar nos seus rios. Eu quero beber de tuas águas.
Eu quero
nadar. Eu quero nadar nos teus rios.
Eu quero mulher.
Eu quero beber de tuas águas.
Levante um prato de vitória assim. Cadê o povo de Deus? Tira mais uma vez.
Sobre nós
o quê?
A chuva.
Faz as águas subirem, Deus.
Faz as águas subirem neste lugar.
Libera o teu rio sem medida, Pai.
Libera o teu rio sem medida.
Eu quero ouvir, vai.
Vem tuas águas agitar.
Assim eu quero nadar.
Eu quero nadar. Eu quero nadar no teu rio.
Eu quero beber.
Eu quero beber, de tuas águas.
Eu quero nadar,
nos teus rios.
Eu quero beber,
de tuas águas.
A gente vai cantar assim, ó. Existem águas.
Existem águas que estão nos artelhos.
E agora?
Existem águas que estão no joelho.
Mas o quê?
Existem águas que estão nos lombos.
Mas tem águas
profundas, eu sei.
Eu te quero, sim.
existem águas que dão nos artérios.
Existem águas que dão aqui, ó.
Existem águas que dão nos joelhos.
Existem águas que dão nos lombos.
Existem águas nos lombos.
Mas tem águas profundas.
Mas tem águas profundas. Eu sei.
Então se abre.
Glória a Deus, amém? Vamos se assentar em nome de Jesus, glória a Deus. Ou nessas águas profundas, né, meus irmãos? E nós queremos estar, glória a Deus por isso. E assim nós avançamos em nome de Jesus. Você de casa, que o Senhor te abençoe e que você possa aos domingos estar sempre conosco, porque é um prazer tê-lo aqui na casa de Deus, amém? Deus é maravilhoso. Meus irmãos, hoje nós teríamos aqui...